seu lugar. Lá vai você de novo espanar.
Oito de novembro de 2020 trouxe uma notícia triste para a música brasileira. A cantora Vanusa morreu numa casa de repouso em Santos, no litoral paulista. Ela tinha 73 anos e sofria de demência e depressão há algum tempo.
De acordo com a assessoria da cantora, eram 5h30 da manhã quando o enfermeiro percebeu que ela estava sem batimentos cardíacos. Quando o socorro chegou, foi constatada a insuficiência respiratória como causa da morte.
Diversos artistas se manifestaram nas redes sociais sobre a morte de Vanusa.
A Fafá de Belém disse que a cantora estava à frente do seu tempo e pediu que o público fosse conhecer a obra de Vanusa.
Também numa rede social, a cantora Tereza Cristina afirmou que só o timbre da voz de Vanusa já trazia para ela um baú cheio de memórias.
Eu sou o Guilherme Falcão e seja bem-vindo ao Escuta. Nesse programa, a gente vai olhar para o legado de Vanusa, que inclui não só a produção com a qual ela ficou mais conhecida pelo grande público, as canções da Jovem Guarda, mas também vários álbuns inovadores que se aventuravam por estilos diversos.
Eu sou Camilo Rocha. Sim, Falcão, e esse legado vai além da música, pois Vanusa trouxe para a mesa diversos temas muito importantes para as mulheres. Ela cantou sob uma ótica feminista, em que a mulher é dona da sua vida e não precisa vincular sua felicidade a um homem.
Vanusa nasceu em setembro de 1947, na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. Seu percurso rumo ao sucesso foi inaugurado com essa música, de 1967, uma composição de Carlos Imperial e Eduardo Araújo. Bem roquinho da década de 60, bem Jovem Guarda, o movimento pop de onde também saíram Roberto e Erasmo Carlos e Vanderléia. Com 20 anos, Vanusa fazia parte da turma.
Em 68, veio seu primeiro álbum, que trazia uma particularidade incomum para uma cantora na época. Vanusa não só cantava, mas também compunha algumas das faixas, 4 de um total de 12. Uma delas mostra que Vanusa não pretendia ficar presa aos temas inofensivos típicos da Jovem Guarda. É a música Negro, homenagem a Martin Luther King, líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, morto naquele ano.
É, o seu segundo álbum, de 69, trazia incursões na psicodelia, que era uma tendência muito forte da época, adotada por alguns dos artistas da Jovem Guarda, depois que essa passou a ser vista como ultrapassada e cafona. Ronivon e Silvinha, por exemplo, gravaram álbuns psicodélicos nessa mesma época. Essa que a gente vai ouvir é a incrível Atômico Platônico, desse segundo álbum da Vanusa.
Com a virada da década, muitos de seus contemporâneos dos anos 60 estacionaram, mas a Vanusa acelerou em direção a um caminho bem interessante, combinando sucesso comercial e diversidade musical. Seu álbum de 73, mais uma vez chamado apenas Vanusa, contém o que foi seu maior sucesso comercial e que ainda hoje é a sua música mais ouvida no Spotify, Manhãs de Setembro.
Que música sensacional, né, Camilo? A maneira como ela evolui, mais tristonha e depois vai desabrochando. E a interpretação da Vanusa, né, que é impecável.
Do mesmo álbum que tem Manhãs de Setembro, a gente tem esse rock pesado, denso, e que, além de tudo, traz um riff idêntico ao que o Black Sabbath usou em Sabbath Bloody Sabbath.
Música
Vale abrir um parênteses, aliás, sobre a história desse riff. Melhor você que já foi metaleiro contar aí pra gente, Falcão.
Olha, dá licença que agora é hora do TCC, Camilo. Olha que coisa assim engraçada, né? Curiosa, pessoal. O disco da banda inglesa de heavy metal saiu 4 ou 5 meses depois do álbum da Vanusa. E na época isso alimentou especulações sobre o guitarrista Tony Iommi ter plagiado Vanusa. Algo bastante improvável. Mas sinceramente, como lembrou numa rede social o jornalista e escritor Alex Antunes, as duas músicas provavelmente beberam na faixa My Size, trabalho solo de John Entwistle, baixista do The Who, que saiu em 1971.
Bom, parênteses fechada, vamos pro principal, que é esse momento na carreira da Vanusa, essa fase fértil, né, que foi a década de 70. Nesse período, ela estava realmente voando como artista, fazendo sucesso enquanto tentava estilos e abordagens diferentes.
E a carreira dela subiu de patamar com o êxito desse álbum, puxado por Manhãs de Setembro. Para se ter uma ideia, gente, ela foi convidada para cantar a música de abertura do Fantástico na TV Globo, que tinha acabado de estrear como atração de domingo.
Seus cabelos loiríssimos, platinados, eram uma característica marcante e única entre astros e celebridades da época. A cantora vivia na televisão como atração musical, mas também como atriz de telenovela. 10 anos antes da Xuxa, ela era a loira referência para o povo brasileiro. Tinha até um jogador de futebol que atuou no Palmeiras, que ganhou o nome de Toninho Vanusa por causa dos cabelos loiros.
Esse sucesso estava calcado em um investimento musical muito sólido, né? Por meio da exploração de novos caminhos musicais e parceria com nomes fortes da música brasileira, na produção e também na composição.
Ó, Falcão, as conexões musicais da Vanusa ao longo da década de 70 são realmente incríveis, algumas pioneiras. Por exemplo, foi ela quem cantou a primeira versão da música Avô Rai, do Zé Ramalho.
O meu velho invisível, Avô Rai.
O jornalista e produtor musical Marcos Preto lembra pra gente de algumas dessas parcerias, com destaque para algumas que estão no álbum da Vanusa de 75, Amigos Novos e Antigos.
Bom, a partir de 73, a Vanusa começa a se conectar de fato com o que a gente costuma chamar de MPB. Esse negócio fica bem claro e bem forte já no disco de 75, que é o Amigos Novos e Antigos. Que aliás é uma música linda do João Bosco. Ali ela grava um monte de compositores, além do próprio João Bosco, né? Milton Nascimento, Fagner, Luiz Melodia, vários nomes que são muito intimamente ligados ao que a gente conhece como MPB, né? E mais que tudo isso, ela grava ali a primeira versão do Paralelas, a música do Belchior, que aliás com ela tem uma letra um pouco diferente até. E a versão que estourou foi a dela, fez muito, muito sucesso. Ela estava bem, bem estourada nesse momento.
Dentro do carro, sobre o trevo, a 100 por hora, meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório onde eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor.
E desde o início, a Vanusa se colocou no lugar de uma mulher assertiva, que não estava disposta a deixar homem mandar na sua vida, não. Com a evolução da sua obra, vai ganhando espaço um olhar que a gente poderia chamar de feminista, pois abordava questões que vão da independência emocional à violência doméstica.
Um exemplo desse olhar é a música Rotinas, que faz parte do disco Amigos Novos e Antigos. A letra começa assim: você levanta, come e dorme, limpa a casa e olha o tempo, se acostuma com o jogo, não reclama seus direitos.
Você levanta, come e dorme, limpa a casa e olha o tempo, se acostuma com o jogo, não reclama os seus direitos.
Daí no refrão, a Vanusa dá um chacoalhão na ouvinte.
Vê se fala, vê se grita, vê se assume.
O jornalista e produtor musical Marcos Preto lembra que esses temas estavam sendo discutidos na cultura popular, não só na música, mas também na televisão, como no caso do seriado Malu Mulher, em que Regina Duarte interpretava uma mulher que tenta recomeçar a vida depois de uma separação. A mesma situação vivida por Vanusa, que em 75 encerrou a relação com seu então marido, o cantor Antônio Marcos.
E a Vanusa acaba encarando exatamente o personagem da mulher separada, do marido, exatamente o que ela estava vivendo, né, na vida real dela. E aquela mulher que tem que enfrentar, ou começar tudo de novo, né, que na verdade essa quem gravou foi Simone, mas era bem esse espírito. A mulher que está começando, tem que enfrentar o trabalho, enfrentar o machismo no trabalho, que inclusive, obviamente, rolava no mundo da música.
Bom, a Vanusa viveu muitos momentos ruins em alguns de seus relacionamentos, né? Foi vítima da violência doméstica e alguns de seus maridos bebiam demais, em especial Antônio Marcos, que era um alcoólatra incorrigível. Na sua biografia Ninguém é Mulher Impunemente, lançada em 2000, Vanusa conta que muitos dos problemas que ela teve em relacionamentos decorriam de ciúmes que os homens tinham da sua carreira. Ela contou que chegava um momento em que eles queriam que ela parasse de cantar. A jornalista Fabiane Pereira, que apresenta o programa Papo de Música, falou pra gente sobre como essas experiências influenciaram suas letras.
Uma outra contribuição valiosa da Vanusa pra música é o fato dela ser uma das primeiras mulheres a cantar sobre a violência contra a mulher. Hoje esse assunto faz parte do repertório de muitas artistas, mas no final dos anos 70, início da década de 80, isso não era muito comum, não. Principalmente cantar e escrever versos como esse: o braço forte que lhe ampara é o mesmo que lhe bate na cara. Esses versos fazem parte da música SOS Mulher, composta pela própria Vanusa.
Quem ampara é o mesmo que te bate na cara. O braço forte que ampara é o mesmo que te bate na cara.
Ao lado de outras cantoras como a Rita Lee, Elis Regina e da Joyce, ela foi uma das primeiras artistas a usar o poder do microfone na defesa da mulher e na luta feminista, mesmo sem que ela própria usasse esse título, esse rótulo feminismo. A Vanusa casou-se 6 vezes. Isso prova que ela sempre acreditou que era possível buscar a felicidade e não se condicionar a um casamento ruim.
Levanta o tapete, pega essa força. Nem que você se torça.
Bom, nos anos 80, a carreira da Vanusa começou a patinar. Apesar dos seus muitos esforços artísticos e de um certo reconhecimento, a cantora não conseguiu se livrar do preconceito de parte da crítica, da intelectualidade cultural e da cena de MPB, que associava ela muito com o lado mais cafona e de mau gosto da música popular.
É, a carreira dela seguiu errática pelas décadas seguintes, entre shows de nostalgia e discos sem tanta repercussão. Em 2009, viralizou o famoso vídeo com ela errando a letra do hino nacional. E de repente, uma artista com tantas contribuições à música acabou reduzida a uma piada de internet. O episódio aprofundou a depressão que Vanusa já vinha enfrentando. Com vergonha do mundo, a cantora teve síndrome do pânico. Acabou em uma clínica de reabilitação. Até que um dia, um enfermeiro aparece dizendo que tem alguém querendo falar com ela no telefone. Era o músico Zé Cabaleiro, convidando Vanusa para gravar um álbum com ele.
Vanusa Santos Flores, título que é o nome de batismo da cantora, saiu em 2015 e foi seu primeiro álbum em 21 anos e também o último da sua carreira. Apesar da voz da cantora, na época da gravação tinha 68 anos, a voz dela não tinha mais o mesmo vigor e apuro técnico de antes, o álbum foi elogiado pela crítica, né? Muito pelo seu caráter emocional e pela produção que o Zé Cabaleiro realizou no disco. A gente ouve agora Esperando Aviões, que é uma composição do Vander Lee e que está nesse álbum.
Meus olhos te viram triste, olhando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito.
Em 1991, com cerca de 45 anos, a Vanusa declarou a uma repórter do Estado de São Paulo o seguinte: sou uma estrela solitária que tenta realizar o antigo sonho da imortalidade. Tenho batalhado para não cair no esquecimento. Minha voz não vai morrer.
Mas o tudo que se tem não representa nada, nada. Tá na cara que o cara tem seu automóvel.
estamos chegando no final dessa edição do Escuta, hora das nossas habituais dicas musicais. Camilo, qual a sua dica para os nossos ouvintes nessa edição?
Bom, a minha indicação é o segundo álbum da Lué de Luna, que se chama Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água. Esse disco chega com uma combinação poderosa de delicadeza e força. Uma combinação que pode soar contraditória até para algumas pessoas, mas na verdade não é. É sim uma habilidade que a gente encontra em alguns artistas muito talentosos. Esse é o caso da Lué de Luna, que entre um dedilhado bonito e um toque de tambor acolhedor, canta sobre coisas como o lugar do corpo negro no mundo e o amor próprio. Vale muito a pena, aliás, ler a entrevista que a Juliana Domingos de Lima fez com ela aqui no Nexo. A gente ouve agora um trecho da música Tirania.
Qual a cor? Qual a cor? É mistério mesmo. Ou só tirania? Você dita silêncio.
Muito bom, muito bem. E Maurício, querido, conta pra gente qual a sua dica musical pros nossos ouvintes.
Bom, Falcão, dessa vez eu vou indicar Lineker. Ela lançou esses dias a sua música nova, Psyll, que é uma música que marca o início da sua carreira solo. Agora, ela tá descolada, né, dos Caramelos, que foi o grupo com que ela iniciou sua carreira e cresceu. A música, né, Psyll, tem um início manhoso, que vai crescendo. É uma canção sobre transformação, que usa do mergulho da água para falar sobre essa travessia. Em uma época tão, tão sombria, escutar a Lineker é sempre reconfortante. Então, por isso, um pouco aí de Psyll pra vocês.
Chorou da despedida, mas gozaram chamas. Amanheceu a guarda de esperar o sono. Desesperou de medo quando ficou tarde, chamou minha atenção. Fazendo serenada.
À medida em que a gente vai se preparando para o final do ano, né? A gente começa a passar limpo tudo que ouviu e atrás do que não ouviu ainda no ano, né? Eu tô no meio desse processo, então para mim foi difícil escolher uma música para dar de dica para vocês, mas eu vou recomendar uma coisa que eu não conhecia e que esse ano trouxe para mim. E é uma música que eu tenho ouvido bastante. The Weather Station é o projeto da canadense Tamara Linderman. A canção se chama Rubber. E eu gosto porque por trás de um arranjo que é meio jazz, meio dramático, piano, umas cordas, e meio funk, tem uma batidinha meio sincopada, quase parando, a letra é uma crítica ao capitalismo e à ideia de propriedade privada. Na crítica da Pitchfork, em que eu ouvi a canção e vi o vídeo, aliás, vejam esse vídeo que é deslumbrante, eles comentam assim que Rubber é sobre fraturar os sistemas que roubam das pessoas a alegria, o conforto, a saúde e a segurança. Mais 2020, impossível. Me despedindo, eu sou o Guilherme Falcão. Obrigado por ter escutado essa edição do programa e até a próxima.
E com isso, Escuta fica por aqui. Eu sou Camilo Rocha e assino o roteiro desse programa junto com o Guilherme Falcão. A produção de som é do Maurício Abade e a edição da Letícia Arcoverde. Você fica agora mais um pouco com o Weather Station e até a próxima.